alergologista Dr. Guilherme Ubach. O Brasil vive um período de enfrentamento às queimadas. E quais as consequências da fumaça para a questão respiratória? De qual forma a fumaça ela pode prejudicar a respiração?
Então, Marconi, de acordo com a mídia, né? A gente agora está vivendo realmente uma época muito, infelizmente, uma época muito complicada com relação a essa questão de fumaça. Tem muita queimada aqui na região, né? Segundo a mídia que a gente tem visto aí, o Brasil ele está concentrando mais de 70% dos focos de incêndio de toda a América do Sul, entendeu? Isso é muita coisa. Tem várias cidades, já tem até foto de satélite, entendeu? Tem várias cidades que o pessoal simplesmente não consegue olhar para cima e não consegue ver o céu azul, entendeu? A pessoa só vê fumaça, entendeu? Realmente a quantidade de monóxido de carbono está muito, muito grande. E assim, com relação a essa questão, é muito grave porque as consequências que a fumaça ela pode causar na parte respiratória, elas são diversas, né? A inalação dessa fumaça ela vai causar muitos problemas de saúde, como, por exemplo, depende da quantidade de fumaça que a pessoa inala, depende da proximidade com a fumaça, mas ela vai causar lesão no pulmão, ela vai causar lesão respiratória de modo geral, dificuldade de respirar, a pessoa pode ter sufocamento, ela pode, se for muita fumaça, se for muito próximo realmente do foco da fumaça, ela pode chegar a ter até envenenamento, entendeu? E de um modo geral, para quem tem uma certa predisposição, isso aí pode levar com muito mais facilidade a uma piora de doença respiratória, né? Ela vai piorar quadro de asma, paciente que é asmático é realmente muito complicado, ela vai piorar, desencadear quadro de asma, piorar os quadros de asma, bronquite de um modo geral, rinite, DPOC, e aí por aí vai.
Doutor Guilherme, quais são as consequências que uma fumaça tóxica, mesmo no meio ambiente, com essas queimadas, podem prejudicar os pacientes?
Dependendo do tipo de fumaça que a pessoa vem inalar, qualquer fumaça realmente é prejudicial, né? Mas podem ter diversos compostos químicos ali na fumaça, como o próprio material particulado, né? Que às vezes você tem aquelas minúsculas, tipo umas partezinhas bem pequenininhas, realmente, que ficam em suspensão no ar, que a pessoa acaba inalando aquilo ali também, tipo uma fuligem mesmo, entendeu? Mas o gás pior, realmente, que a pessoa pode inalar na questão da fumaça é o monóxido de carbono, que realmente é muito tóxico para o organismo, e a pessoa tem que tentar realmente prevenir o contato com a fumaça o máximo que ela puder.
Alergologista Dr. Guilherme Ubach. Estamos no período em que existe uma oscilação de temperatura e a baixa umidade relativa do ar. Isso também pode afetar de qual forma o sistema respiratório e pulmonar?
A baixa umidade relativa, realmente o ar com um baixo índice de umidade relativa, também acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando também alguns fatores, principalmente na parte respiratória. De um modo geral, o organismo da gente, ele acaba sentindo um pouco, de forma meio que parece uma desidratação, né? A pele vai sentir, os olhos, o nariz, às vezes o paciente tem um nariz que às vezes sangra com mais facilidade, fica tudo muito seco, né? Garganta, entendeu? O cabelo pode alterar, a pessoa pode ter uma indisposição e, de um modo geral, piora também na questão dos problemas respiratórios, principalmente para quem já tem algum probleminha respiratório, como DPOC, como bronquite, como asma, isso aí realmente vai piorar bastante também.
Por que crianças e idosos são mais vulneráveis com essa questão da fumaça e a baixa umidade relativa no ar desse período?
Crianças e idosos, os extremos, Marconi, realmente são sempre mais sensíveis, na maioria das vezes, porque eles costumam ter algumas características diferentes do organismo do adulto, né? A criança, na maioria das vezes, ela acaba tendo um pouco mais de sensibilidade porque o próprio sistema respiratório, ele ainda não está muito bem formado, entendeu? A gente diz até que ele não está bem desenvolvido, entendeu? Então isso aí realmente pode acabar causando, digamos, um prejuízo maior para as crianças, entendeu? A criança ela não está com o pulmãozinho dela, o sistema respiratório todo bem formado, então ela acaba sendo mais sensível, ela acaba desenvolvendo com mais facilidade essas infecções respiratórias. O idoso também, mas aí o idoso às vezes é por conta que o idoso ele já pode ter alguma comorbidade associada, ele pode ter algum problema de saúde associado, a imunidade dele já pode não estar mais tão competente, entendeu? E aí realmente o paciente acaba tendo algum problema até, digamos assim, agravado por conta de outras doenças que ele já é portador. Então, esses digamos, esses extremos, tanto as crianças quanto os idosos, eles têm que ter realmente, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, tem que ficar meio que acompanhando mais de perto esses pacientes para poder tentar, sempre que possível, fazer prevenção para que eles não entrem em contato com o fator desencadeante.
Doutor Guilherme, nos fale sobre os cuidados, as prevenções e tratamentos.
Marconi, os cuidados preventivos, eles são realmente muito importantes, né? Se você puder evitar que o paciente desenvolva algum problema de saúde relacionado tanto à fumaça quanto à baixa umidade relativa do ar, se você puder prevenir, como diz o ditado, né, aquele ditado antigo, prevenir é melhor do que remediar, entendeu? Então, sempre que possível, você vai estar verificando a qualidade do ar, do ambiente que você está. Se for realmente um ambiente que está com muita fumaça, o ambiente está muito seco, às vezes até assim, nada a ver com fumaça e ambiente seco, mas tipo assim, é mofo, qualquer coisa que possa desencadear a crise, é bom você evitar, entendeu? No caso da fumaça especificamente, sempre que possível, vai uma criança, por exemplo, ela ficar o máximo possível dentro de casa, evitar ficar do lado de fora, para todo mundo, tanto criança quanto idoso, quanto adulto, de um modo geral, beber muita água, a água, a hidratação, beber bastante água ajuda de um modo geral o organismo na hidratação, inclusive dessa parte respiratória toda, de um modo geral. Beber muita água e fazer hidratação. Colocar um umidificador no ambiente, ou então, se você não tiver um umidificador, você coloca uma vasilha com água, uma toalha molhada, para você poder tentar umedecer um pouco o local. Usar aqueles soros fisiológicos, tipo aqueles sprays de soro fisiológico, ou o próprio soro fisiológico no nariz, que é para poder estar sempre mantendo a via respiratória sempre úmida, entendeu? Evitar ficar em local que tenha concentração de fumaça, de modo geral, né? Mantendo distância. Não coçar olho, não coçar nariz e tal. Isso aí mais ou menos só uma forma assim, a grosso modo, a forma preventiva. O tratamento, de um modo geral, tem que ser individualizado, né? O tratamento tem que ver preferencialmente a causa base do problema. Se o paciente realmente já está tendo, né, desenvolvendo, já apresentando um quadro de asma, tem que fazer o tratamento com beta 2 de curta duração, entendeu? O tratamento de manutenção com beta 2 de longa duração e um corticoide inalatório. Tem várias formas de tratamento. Verificar se o paciente está tendo alguma infecção associada, que às vezes pode ser que precise fazer uso de algum antibiótico, algo do tipo. E de um modo geral, procure o um médico assistente, né? Procure o seu médico de confiança, porque ele vai fazer com certeza uma boa avaliação e vai já conseguir chegar no ponto-chave para poder tratar e minimizar todos esses problemas.